Fala, carniceiros! Começa mais um MoinaCast e hoje nós vamos falar sobre um tema sinistro, sobre conspirações. É isso mesmo, e para falar disso estamos aqui com a maior bancada de teóricos do Brasil, composta por Kleber Tanid.
Fala, galera, beleza?
Letícia Godoy.
Qual é, rapaziada?
Mari Franco, primeira vez aqui conosco.
Olá, galera, só tô aqui porque eu sou namorada do Kleber, tá? É isso aí.
Ela já quer chegar, já.
Já chega mijando na ervinha, já. É.
Eu já quero deixar claro que eu só estou aqui não por causa do meu talento, mas sim porque eu sou namorada do Kleber. Valeu? Então não esperem muito de mim, não, tá?
O Kabé já participou várias vezes aqui. O Kabé já participou várias vezes, então também tem direito de trazer.
Todo mundo
trazer
tem direito. De trazer os
exatamente. Não, baixa a bola aí que eu já entrei beijando a boca do Kleber muitos anos antes.
Exatamente. Aliás, Mariana, você não sabe, todo mundo aqui desse grupo aqui, todo mundo desse grupo entrou assim aqui, viu, Mariana? Então não fico com ciúmes, não.
Eu não sou ciumenta, não, tá tudo certo.
Ai, que delícia.
Bom, vamos seguindo, Rafa Longini.
Opa! Não, vamos continuar falando de namoro aqui, vamos.
Não, Mariana. Não, fala disso não.
Rafa Longini.
Salve, rapaziada.
Eu sou o Klaus Aires e o programa é editado pelo magnífico Silas Ravani, editor mais pica do Brasil.
Opa, opa, tudo bem?
Cada vez mais derretido. É isso aí. E, bom, pra gente falar de conspirações aqui, realmente tem várias. E uma delas, assim, clássica, popular, tá aí nos desenhos animados, nos filmes e tal, é o Triângulo das Bermudas. Podemos começar por aí. Vocês sabem o que é um Triângulo das Bermudas?
É o Patrick, não é? Que ele é um triângulo e usa
uma
bermuda.
Nossa, ele é uma estrela.
Nossa, desculpa.
Mas é um jumento.
Desculpa, foi a pior coisa que eu já falei na minha vida. Peço perdão, me arrependi muito. Nossa, foi muito ruim.
Mas então, a história é que nessa região aí, no Oceano Atlântico, as coisas desaparecem, né? Navios, aviões.
Até a sobrancelha do Cláudio desaparece.
Você
boa, Silão. Passei por lá.
Cláudio, ele é muito otário, né?
Ai, o cara caralho. Não tem sobrancelha, galera. O cara quer apresentar um programa.
Eu fiz o transplante de sobrancelha. Eu agradeço ao carinho do pessoal do Instagram que mandou muitos recados desejando a minha recuperação. Agora eu já estou bem melhor. Hora.
Ai, que bom.
Aliás, entrem lá no Instagram nosso, @moidacast, que eu fixei lá os stories lá desse drama, dessa tragédia que aconteceu. Vejam lá.
Graças aos apoiadores, agora o Klaus pode ter sobrancelhas.
Que lindo.
Então, ainda
que
bem.
História
ainda
emocionante. Bem,
né, continuem apoiando, galera. É lindo o que vocês fazem.
O Klaus é a nossa careca TV, só que da sobrancelha.
Careca TV. Sacanagem.
Ai, que maravilhoso, que maldade, meu Deus.
Ela não tá mais careca, né? Daí não tem mais audiência.
É, tadinha.
É,
ela.
Coitada, meu Deus do céu.
Mas qual é que é desse Triângulo das Bermudas? Porque eu conheço o nome, mas eu realmente não sei
do que
se trata.
Eu também, cara, não faço ideia.
Olha, sempre o pessoal fala.
A explicação mais científica, assim, é que simplesmente é uma área muito grande de mar sem referência, sabe? Sem vista pra lugar nenhum, que realmente fica fácil se desorientar ali. Não sei se tem alguma coisa magnética também que mexe com bússola.
Ah, é lá que os aviões somem?
De acordo com as minhas pesquisas, ali tem uma falha grande no campo magnético que é do tamanho dos Estados Unidos. E isso faz as bússolas ficarem desorientadas por ali. Além disso, tem umas nuvens lá que chama nuvens hexagonais que às vezes se formam. Nossa. E essas nuvens, elas se explodem do nada.
Que
tipo,
isso?
Com uma força de 275 km/h.
Que legal! É uma fase do Mario lá. Tem umas nuvens que andam, explodem. Tem um solzinho de óculos escuro que desce.
Ah, foi inteligente, né?
É nada, eu procurei tudo isso, tá tudo na pauta aqui, bicho.
Além de inteligente. Ah, não.
Não é só sumiço. Se fosse só sumiço, né, navegação, avião que cai e tal, eu acho que não teria tantos boatos, mas é o jeito também que as coisas acontecem, né? Tem história de uma embarcação que foi encontrada, a tripulação inteira sumiu, mas tudo da embarcação tava no lugar, todos os talheres nas gavetas, tudo bonitinho, arrumadinho.
Sim.
E as pessoas não estavam, tá?
Louco. Isso aconteceu mais de uma vez, na real.
Então esse tipo de história foi criando um mito em cima do bagulho, né?
Não, mas peraí, isso realmente aconteceu? Ou
sim,
isso é boato? boato.
Não rolou, cara.
Dos talheres. Sério?
Sério. A primeira embarcação, assim, que sumiu tudo e continuou tudo intacto, foi... Sumiu todo mundo, né, no caso. Foi em 1840, uma embarcação francesa. Ela sumiu por meses e quando acharam, ela tava com as velas recolhidas e a carga tava toda inteirinha, mas não tinha ninguém lá. Tava zero tripulação. Não tinha nem sinal da galera, assim.
Nossa, pô, não foi daí que saiu a série Lost, não? Não foi baseado nesse lugar aí? Porque deve sumiu ser. Uns avião aí, né?
Deve ter sido sumiu também.
Então, quando fala de... quando falam de Triângulo das Bermudas, a minha referência é a família Adams, tá ligado? Que o... Como que é o nome daquele careca lá? O irmão do... do
Luciano Hang.
O Chico. Luciano Hang, é. Quando ele some, ele foi pro Triângulo das Bermudas, cara.
Olha, não lembrava disso.
Nossa, que referência.
Teve um outro rolê muito doido de navio, assim, também, em 1918. O navio chamava Cyclops, não sei como que fala. Tinha 309 tripulantes nesse navio. Tinha 19 mil toneladas de tranqueira da Marinha Americana. E sumiu o navio, sumiu as tranqueiras e sumiu as pessoas. Até hoje ninguém sabe onde é que tá esse tal desse navio. Dizem que ele sumiu por ali também.
Cara, o oceano é um bagulho muito louco, né, velho? Vamos falar bem a real. Deve ter cada coisa lá embaixo que a gente nem sabe.
Vocês acham que é só no oceano e os aviões? Não, até... A ISS, né, a Estação Espacial Internacional, quando passa ali em cima, dá umas interferências nos computadores lá. Já teve uns casos bizões também, dos caras teve que dar uma reiniciada lá no Windows.
Será que não tem, tipo, um cu da Letícia lá, que suga tudo e some as coisas pra chegar perto?
Fenômeno geológico, né, chama cu da Letícia.
O Triângulo das Bermudas fica em Curitiba, galera? Essa é a questão desse programa.
Não gostei do seu comentário.
Fica aí o questionamento.
É verdade que só chamava Eritiba antes da Letícia mudar pra lá?
Melhor cidade.
Melhor cidade do Brasil, cara. Vamos foder.
Melhor cidade do Brasil.
Dizem que a gente conhece mais de Marte do que do nosso oceano no mundo. Sabiam dessa?
Sim, cara.
Ô, louco. Cara. Eu não sabia, não.
Ah, mas
cara,
faz sentido,
cara, eu tenho muito medo do oceano, cara. Porque você vai chegando lá no fundo, tem aqueles bichos esquisitos.
Sim.
Grande.
É, cara.
Eu tenho medo.
Deixa eu falar uma parada rapidinho. Na Netflix tem uma série que é Planeta Bizarro. Eu acho que no primeiro episódio aparece um pepino do mar, que é um peixe, que tem um monte de peixe que mora no cu dele, velho.
O quê?
se reconheceu, mano, né?
Entendi. Eu reconheci ele, eu falei, caralho.
Qual o nome do bicho?
Cara, não lembro o nome do bicho, mas é um pepino do mar, cara.
Ah, vamos chamar a Letícia de pepinão agora.
O pepino do mar é legal, que quando ele se sente ameaçado, ele solta um leitinho, parece porra. É engraçado.
Nossa, que legal.
Que gostoso, hein, Rafa? Legal.
Um pênis que nada. Então, eu tava vendo aqui o tamanho de Marte, por causa disso que a Mari falou, né? Uma imagem em escala, assim. Realmente, Marte é muito menor que a Terra. Talvez seja menor que a área de oceano que a gente tem. E quando você vai descendo pra essas altas pressões, é como se fosse ir pro espaço. A tecnologia que você precisa pra chegar lá, né?
A gente não consegue nem chegar lá.
É, não dá, porque é esmagado por centenas de milhões de toneladas de água. Qualquer coisa. Ai, que tenta descer. E não dá pra saber o que que tem lá no fundo, né?
Eu ouvi uma história de uns caras colocaram numa baleia, sabe? Eles colocam aqueles negócios ecolocalizador na baleia, não sei o quê. Uhum. E aí os pesquisadores sabem onde ela tá. E aí perderam o sinal depois de um tempo dessa baleia. Ela sumiu, depois encontraram ela na costa e ela tava com uma mordida, uma só, enorme. Que pegava quase o corpo todo dela. E era uma baleia azul, né? É o maior animal que a gente tem no mundo.
Era um kaiju que tinha lá embaixo.
Caralho!
Então, é o megalodonte, que bicho! É o megalodonte, certeza.
Então, megalodon.
Esse bicho aí, o tubarão gigante, imenso, que nem o cu da Letícia.
Nossa, do nada, velho. Nossa, eu tô muito triste hoje. Vocês não estão me perdoando.
Tudo é a bunda da Letícia hoje, não dá não.
Procura no Google mais, criaturas das profundezas do oceano. É uns peixes bizarros, cheio de olho, cheio de dente. Bicho transparente que pisca luz. É uns bichos que tem uns fios pra fora, assim, parece uma antena. Não dá pra entender.
Não,
dá
não
pra
vai
entender.
Atacar a minha tarsalofobia.
Sim, quê? Cara.
Tarsalofobia.
Que é isso?
É o medo de...
copos e taças.
Medo de mar, sei lá, medo de bicho que tem no mar, medo de coisas desconhecidas do mar.
Nossa, caramba,
medo
de água salgada. Não sabia que tinha isso.
Eu não saio pra nadar em rio e mar assim, que não dá pra ver o fundo. Mas não vou nem fudendo, porque aí eu começo a sentir peixinho, alguinha passando no meu pé.
No pé.
E eu fico desesperada, começo, ai meu Deus, o que é
pergunta. Vocês já viram peixe pênis da Califórnia?
Procura
no Google Imagens. É bizarro.
Legal que a gente tava falando do Triângulo das Bermudas e a gente tá falando do peixe pênis da Califórnia.
Sim.
Caralho, que bicho feio. Nossa, velho. Maravilhoso.
Reagindo ao nude do Silas.
Que isso?
Com certeza deve ter vídeo de coreano comendo essa porra
certeza,
na internet.
Certeza, cara. Eu não vou
chinês,
ver essa porra.
Chinês, filha da puta, comeu morcego.
Vamos seguir nessa linha marítima aí e falar de conspiração, então, que tem uma que fala que o Titanic não afundou.
Ô, louco. Como assim? Mas como que fizeram o filme, então, se o bagulho não afundou?
Então, eu vi, afundou. Eu
pois
assisti.
É, eu vi o filme.
Tem uma também que diz que o Michael Jackson tá no Ceará.
Que Hitler tá na Bahia.
Eu quero muito que isso seja verdade, mano.
Essa eu torço pra ser verdade também.
Não, mas a treta do Titanic também é muito doida aí. É, a empresa que fabricava os navios lá tinha 3 navios iguais. Aí um deles era muito igualzinho o Titanic, ele chamava Olympic. E o Olympic, ele era todo cagado, então ele vivia batendo em vários lugares, assim, e vivia se danificando. E aí eles pegavam o seguro, arrumavam o navio e seguiam o baile, né? Só que aí teve um acidente que ele sofreu, muito cabuloso, que o seguro falou, ah, fia, agora você dá teus pulos que eu não vou arrumar essa bosta aí, não. E aí a empresa, que já não tava muito bem das pernas, pensou, o que que eu vou fazer? Vou catar o Titanic, que tá novinho, vou mudar o nome dele pra Olympic, e eu vou lançar o Olympic no mar, tripulado com a galera, e aí a gente afunda o Olympic, finge que é o Titanic, pega a grana, só que tava programado pro Olympic afundar, no caso o Titanic que afundar, perto da costa dos Estados Unidos, que aí ninguém ia morrer. Só que aí eu não sei o que que rolou, que foi antes, o comandante entendeu que era pra ser antes.
O cabo dele.
Caralho, mas o comandante é loucaço também, né? Tipo, ah, vamos afundar e foda-se.
Ele entendeu que era pra afundar o navio com gente dentro?
Sim.
Essa treta?
E aí, tipo, tava combinado com outras empresas também de deixarem navios em pontos estratégicos ali perto da onde tava combinado de afundar pra resgatar as pessoas. Então ninguém ia morrer, o navio ia afundar e a empresa ia ficar com a grana. O navio ruim ia afundar e a empresa ia ficar com a grana do seguro mais um navio novinho.
Eu tô achando isso. Sou muito doutora abobrinha, viu? Não tô comprando muito essa conspiração, não.
Achei muito papo furado. É.
Aí era pra sobreviver todo mundo pra processar a empresa só pra eles ganharem um dinheiro do seguro.
Mas aí tem coisas que você para pra ver e faz muito sentido. Porque que nem no dia que o Titanic foi sair, desembarcar, o dono da empresa não quis ir. De última hora ele desistiu. Ele falou, ah, não vou não, tô aqui, preciso levar minha avó no jiu-jitsu, de tirar a faixa preta.
Tô passando mal, tô com diarreia.
Isso aí é só premonição, só. O cara pressentiu.
Aí também tem, tipo, físicos que dizem que quando foi o Titanic sair do lugar lá do ponto de partida, ele tava penso pra esquerda. E o Olympic era penso pra esquerda.
Isso aí acontece, é normal.
Tortão pra esquerda.
Normal, cara. Quem coisa mais normal um bagulho que tem. Tortão pra esquerda?
Nossa, ele só fala de pinto e cu aqui, tá louco.
E o Olympic era tortão pra esquerda, porque ele tinha sofrido um acidente recente, então ele não ficava 100% retinho. E, em tese, o Titanic, como era novo...
Cara, mas é super normal, é anormal o bagulho ficar retão. Ele sempre tem que pender pra um lado.
Tem que ficar tortinho.
Cara, vocês estão falando de barco, de navio ou de pinto? Eu já tô meio confuso.
Eu tô meio perdida aí no personagem.
Não, tô falando de barco, claro.
Barco. Ah, bom.
Mas enfim, e aí tem algumas fotos também do Titanic no dia que ele foi sair do cais lá, que tem coisas diferentes, assim, o escrito do Titanic tava mais pra baixo da janela do que na foto, na primeira foto que tiraram. Tinha alguns defeitinhos, assim, que no Olympic batem mais do que no Titanic.
Ah, mas eu acho que toda conspiração tem essas paradas que a galera acha depois que faz sentido, porque fica procurando muito, aí acha, só que você tem que juntar 25 pra dar uma história, né? Tipo, nenhuma sozinha prova nada, daí, ah, mas tem um defeitinho ali, um negocinho aqui. É sempre assim essa parada.
E tem mais uma fita. Tem os concorrentes, os principais concorrentes da empresa que fabricava o navio, estavam na tripulação naquele dia. E eles morreram.
Ai, ai, mas essa...
Caraca, cara.
Essa é boa, hein?
Aí eu concordo, cara. Tem que matar concorrente mesmo.
Eu não entendi onde que o DiCaprio entra nessa história aí.
O patrão ficou maluco, eliminou a concorrência, deu um banho na concorrência. Esse é o Titanic.
Congelou as ofertas, que isso.
Os preços foram congelados. Não, interessante, interessante. Mas é um puta doutor abobrinha. Inclusive, mesmo se, vamos supor que foi verdade, deu certo. Não é tão interessante assim, só trocar as placas do nome do navio. Se foi um cara lá com... Foi o cara lá e embaralhou os navios. Falou, opa, confundi.
Eu achei meio merda. Eu acho mais legal a teoria da Avril Lavigne ser substituída. A conspiração da Avril Lavigne. Opa, essa que aí é isso? Clássico.
Substituíram a cantora?
É porque ela nunca envelhece. Você vê as fotos dela, ela é a mesma pessoa desde 2005.
Ela lançou um vídeo com o Tony Hawk esses dias andando de skate. O Tony Hawk todo derretido já. E ela intacta, cara. Ela não tem uma ruga na cara, essa desgraçada.
Isso aí é ritual satânico, é passar sangue de bebê na cara. É isso.
Ou é igual a Melody, tá fingindo que tem 18 desde os 8 anos de idade, aí não envelhece.
Não faz o menor sentido isso, porque ela tá envelhecendo, mas tá... Ah, Klaus, pelo amor de Deus. Não,
a Melody é isso, ela tá fazendo 15 anos, já tem uns 6 anos.
Que é aniversário de 15 anos. Ela tem 2. Não, mas dizem que a Avril Lavigne se matou, porque ela não aguentou a morte da avó, ela se matou. Aí, a partir dali, pra não perder os contratos milionários, foram só substituindo ela pra lançar novos CDs, entendeu? Ela é um fantoche da indústria musical.
Ah, meio Black Mirror, né?
E a prova que tem é que ela mudou de estilo musical. Olha só.
Ela mudou muito, é verdade.
Antes ela era do rock, do skate, depois ela virou pra um popzinho rock.
Popzinho rock.
Essa mesma teoria funciona pro Felipe Neto também, que foi substituído várias vezes.
Sim.
Será que não foi mesmo?
Não sei.
Cara, o Felipe Neto não tem outra explicação. Ele só pode ter sido substituído, não tem como.
Então, tem a animação do Carne Moída que explica isso. Qual que é o título?
É verdade. Muito
obrigado. Assistam lá. É Felipe Neto do futuro versus Felipe Neto do passado. É do presente versus do passado. Aí tem uma treta do álbum da Avril Lavigne, né? Que tem um X. Como é que é essa parada?
O segundo CD dela, o Take Me Away, ele tem algumas fotos no encarte que tem um X. Tem foto dela deitada numa cama, tudo destruída, assim. Tem fotos que dizem que tem indícios de que a Melissa Vandella, que é a menina que substituiu a Avril Lavigne.
A Bededa
que substituiu a Avril Lavigne, ela tá dando indícios de que a Avril morreu e que ela tá substituindo, mas ela tá muito triste, assim. Então tem umas fotos que ela tá com um X vermelho, tem as fotos que ela tá deitada, tem a música Nobody's Home, que ela fala She's falling from grace, she's all over the place, que é como se ela tivesse se matado e os pedaços dela tivessem pela sala, sabe?
Nossa, que bonito!
Mas se eu fosse famoso e falassem que eu morri, eu ia usar isso muito também pra me promover, tá ligado?
Sim,
e deixar a galera encanada, sabe? Fazer umas coisas de propósito, assim, pra deixar umas pistas.
Não, eu também. O negócio é farmar grana em cima, né, bicho?
A galera até hoje falou que o Alves não morreu.
É verdade.
Sim, é impressionante como
cara, ele tem 150 anos, então, né? Se o cara não morreu até hoje, ele pode não ter morrido na época, mas hoje ele já morreu.
A galera faz a mesma coisa. Ficou pegando foto dele, analisando diferença, sabe? Porque quando tava no caixão era assim, quando tava lá era de outro jeito, achando gente parecida com ele. Ah, Elvis tá
Eu lembro que uma vez tinha uma foto de um velho assim, andando na rua, a galera, olha, é o Elvis Presley. Eu falei, ué, é só um velho. Não tinha topete, não era o Elvis Presley, velho.
Michael Jackson também, o cara tava só a caveira dançando já e a galera não aceitou que ele morreu. Também ficou...
Mas do Michael Jackson foi cabuloso, cara, porque não mostraram o caixão dele, parece. Não mostraram ele morto no caixão.
O cara já tava assim, sem nariz já tinha...
É, vivo ele já parecia um cadáver, né?
Mas então, a Avril tem algumas evidências físicas também, que nem o Klaus tava falando, que a galera fica procurando.
É, harmonização facial só.
O nariz dela ficou mais fino e a voz dela fica mais fina também. Quando você pega os vídeos do primeiro DVD dela, que é o...
Cara, mas sabe por que que a Avril, ela continua jovem? Porque quando ela tá lá nos meet and greet lá com os fãs, ela não deixa ninguém tocar nela, velho.
É verdade.
Eu acho que certeza, cara. Ela deve pensar que, sei lá, que quando alguém toca nela, deve sugar a energia vital dela, daí por isso que ela continua jovem.
vai ver, é isso mesmo, cara. A gente que tá errado de relar nos outros.
É. É. Ou ela é um holograma e ninguém pode chegar perto pra não descobrir a farsa.
Também. Faz sentido.
Tem um episódio de Black Mirror sobre isso, hein?
Ai, verdade.
Será que aquela menina não fez isso? Aquela lá que o pessoal achou que ela tava sequestrada? Será que ela não se aproveitou também?
Que menina?
Começou a fingir.
Qual menina?
A Marina Joyce?
Isso, com o olho estatelado pra câmera.
Ah, mas certeza. Ah,
aquilo lá era pó, mano.
Aquilo lá. É, isso é isso que eu ia falar. Isso aquilo aí é só pó, droga. Véio. Porque ela não, ela mesma não falou nada. Os fãs que ficaram falando, ih, tô vendo um reflexo ali. Aí, aí virou pira, histeria coletiva
meu
na
Deus,
internet.
Meu Deus, ela está falando help entre as entrelinhas.
Sim, falando porra nenhuma.
É, mas o pior é que nos vídeos ela fala mesmo. Ela tá na câmera assim, ela vai levantar, ela...
Ah, cara, mas...
É. Mas é de propósito, é pra farmar em cima.
O Datena também fala, o Datena fica aí, me ajuda aí, meu. Me ajuda aí. Será que ele tá sequestrado lá?
Os Beatles também tem, fica gritando, help. I need somebody. E falam que o McCartney morreu também.
É, isso aí, a
olha
mina.
Olha esse gancho que o Kleber fez agora. Para tudo.
Ninguém pegou o gancho, você viu, Raul? Só você. Só eu tô tentando seguir essa pauta aqui. Fiz um gancho maravilhoso.
A dos Beatles?
É, o próximo da pauta é Paul McCartney.
Ah.
Né? Falei help, I need somebody.
Então, manda aí.
Não, fiquei triste agora.
É que eu ia só falar que a mina é famosa, tem que render, ser produtiva, dar clique, etc. Aí tomou umas três Ritalina lá e ficou assim, os fãs achando que ela vai estar apavorada.
A menina só usa Rivotril o tempo todo na vida
ou
dela.
Cocaína.
Cara, mas é droga, é que nem o Kevinho lá quando ele tava sendo perseguido. Tipo, o cara do nada sumiu, tinha uns stories dele suando que nem doido, é droga, velho.
Era pó, né, era isso pó. Aí é...
E o Kevin que achou que podia voar?
Era o Livinho que sumiu e fez essas fitas aí, Letícia.
Ah, cara, é tudo Livinho no final, eu confundo.
Era o Livinho que do nada começou a fazer os stories suando, chorando. Meu Deus, alguém me salva, não sei o quê. Aí sumiu.
Oh, meu Deus.
Aí,
nossa,
do
a Rafa
nada,
falou
ele...
igual o filtro do TikTok.
Ai, meu Deus, socorro, mãe.
Depois ele apagou, não deu satisfação nenhuma, ficou com quatro vezes mais seguidores. Tá, essa é a verdadeira conspiração.
Ele só falou assim, galera, tá tudo bem, obrigado bem. Todo mundo,
passou
tá tudo bem.
Passou o efeito do cogumelo.
Uhum. A gente devia fazer uma conspiração no MoídaCast pra ver se rende alguma coisa, cara. A gente cria alguma coisa muito, muito louca, divulga como se fosse verdade.
Eu quero trazer uma conspiração que não tá na pauta, porque a gente falou de usar droga e ficar com paranoia de perseguição. Ai, Elisa Lam tem um documentário incrível na Netflix. Que eu acabei meio que já dando...
Essa história é sensacional.
Eu acabei meio que já dando spoiler, né? Porque eu falei que envolve droga. Mas Elisa Lam, a internet...
Quem? Lasanha?
50 mil coisas diferentes que foi sequestro.
Elis Lasanha? Sei lá. Com fome, pô.
Elisa Lam, né? Chama o Mistério do Hotel Cecil, se não me engano. Ou só Hotel Cecil, alguma coisa assim, o nome da série. E a internet ficou teorizando, os próprios funcionários do hotel sequestraram a mina, que ela tava hospedada e sumiu. E aí, tipo, começaram a fazer linchamento virtual da gerente, que não tinha nada a ver com nada.
Eu preciso admitir que eu acreditava, até ver o documentário, eu acreditava que algum funcionário do hotel tinha matado ela. Depois eu vi o
não, se acreditar, beleza. Mas a galera foi lá dar hate em gente inocente e tal. E aí, no final, já dando spoiler, apenas a menina estava drogada com uma paranoia de perseguição, correndo de ninguém a lugar nenhum e se afogou sozinha numa caixa d'água.
Mas como que ela conseguiu tirar d'água? Aquele negócio da caixa d'água? Ela teve que tirar um negócio pesado, né? Da caixa d'água.
Pesava 10 quilos, não era muito pesado.
Nossa, eu lembrei de um vídeo muito bonito dos funcionários do Habib's tomando banho na caixa d'água em cima do Habib's.
Ai,
só isso mesmo.
Nossa, ainda bem que eu não gosto de Habib's.
Aquele suco de laranja já vem com sabor especial de...
Não!
De suvaqueira.
Agora sim, a gente precisa de help, vai.
Vai lá, Cleber.
Ela fez de novo.
É, o gancho dela não foi tão bom quanto o meu, mas dizem que o Paul McCartney morreu também.
Morreu.
Teria substituído. É a mesma coisa da Avril Lavigne. Não sei nem se vale a pena falar, porque é a mesma...
Tudo reciclado. Dizem essas
que em 66 ele sofreu um acidente automobilístico, diz que teve uma rádio só que divulgou, só que logo foi abafado. E aí...
Ah, igual a Minkader. A Minkader morreu também.
É uma Minkader.
Pegaram outro careca
essas
qualquer.
Essas teorias de gente famosa é a mesma coisa sempre. É. Não deixa o cara morrer quando ele morreu e quando ele não tá morto, quer matar ele.
Sim. Exatamente.
O pessoal não consegue deixar descansar em paz a pessoa, pelo amor de Deus.
É que fã não aceita a morte das pessoas, não. Né, cara? Não é muito aceita. Duro pro fã. Aí tem que ficar inventando essas coisas aí pra suprir o luto, né?
E o John Lennon, ele farmou em cima também, que ele fez músicas farmou que falavam sobre, que davam a entender que o Paul tinha morrido, e em Strawberry Fields Forever ele fala que enterrou o pau, sai viado.
Enterrou o pau? Enterrou o pau.
Que delícia!
Ó, eu vou falar pra vocês, outra coisa que eu sou um chato anticonspiração aqui, né? Mas outra coisa que eu percebo também dessas conspirações é que, assim, sempre que
você
alguém...
Você nem tem sobrancelha, cara.
Mas, ó, olha isso.
O Cosmic então, sem graça quando fala que ele
sempre
não
sempre que alguém ganha
você com... Você tá tentando pular de assunto, Cláudio?
Não, é que eu tô...
Vamos
é,
falar da carai. Sobrancelha do Cláudio, gente?
O cara quer vir argumentar. É que eu aqui, esqueço cara. Que eu vou falar depois.
Tem até o joguinho lá no Instagram do MuidaCast, né, Kleber?
Ah, é muito bonito. A gente tem que zoar mais a sobrancelha do Cláudio. Oh, o Cláudio é um acumulador de burrices, né, cara? Eu admiro demais isso. Tá, Klaus, pode falar, desculpa aí.
O cara quebra o meu raciocínio com o bagulho. Então, não, eu ia falar que toda conspiração, tipo, tem também esse negócio de culpar quem lucrou com alguma coisa. Então, ó, o cara morreu, ah, foi a família que ficou com a herança, foi o produtor que vendeu mais música, foi... E, tipo, às vezes as pessoas lucram com tragédia e não necessariamente elas causaram a tragédia, só
você tá querendo dizer com isso, sabe? Que o Rick Bonadio mandou matar os Mamonas Assassinas?
É,
então?
Nossa.
Ai, meu Deus.
Ele vai processar, gente.
Oi, eu processinho.
Recentemente falaram até que a ex-esposa do Louro José lá tinha matado ele.
Você viu essa fita?
Mas aí não é conspiração, aí estão investigando mesmo.
Investigando mesmo?
O bagulho é louco.
Essa? Caraca, tem conspiração de Louro José e não tá na pauta?
Pois é, cara.
É que é muita coisa, galera. Se vocês gostarem desse programa, a gente faz uma parte 2. Eu sei que a gente já disse isso em vários programas, a gente tá sempre prometendo, nunca tem, mas a gente faz, eu prometo.
Será que empurraram o Gugu?
Empurraram o Gugu, cara. Mas se bem que ele é velho também, né, cara?
Aí, vamos criando conspirações, então, no programa.
Foi a indústria do ar-condicionado. Não, foi a indústria dos consertadores de ar-condicionado que queria criar um terror pra você não tentar consertar sozinho.
Eu acho que foi o Klaus, porque o Klaus, o Gugu... É, porque o Gugu era o time do ar-condicionado, o Klaus é do aquecedor. Aí teve uma briga e o Klaus foi lá e matou ele. Tô sabendo de tudo, Klaus.
Acabou pra você, Klaus.
Eu tenho também uma conspiração pra lançar aqui, que Lázaro está vivo e a polícia apenas capturou um boneco de pano.
Olha, verdade, parecia realmente um boneco.
Ele era muito inteligente, eu vi o Bate falando dele, que ele era um cara, era um gênio do crime.
Cara, mas toda essa história do Lázaro é muito uma fanfic pra mim, velho.
Gênio nada.
Era muito fanfic,
cara,
velho.
Cara, era um Zé.
Mas pra cada vez que o Bat ficava falando que o Lázaro tinha superpoderes, ele tava farmando seguidores ali, né? Ele, Datena. Cara,
eu fiquei puto com o Datena. Eu fiquei puto com o Datena porque, tipo, era... Sei lá, que era noite já e era imagem ao vivo. Puta solzão. O bagulho era noite.
Provavelmente no meio do gato, hein? Atenção, tem esse provavelmente.
Provavelmente no meio do gato. Gente,
Lázaro continua foragido. Como que é urgente?
É urgente.
Foragido igual.
Urgente, cara.
O cara já saiu da UTI. Real.
Urgente, não mudou nada. Feijoada.
Ele fazia as paradas urgente, ao vivo. E aí o repórter chegava pra conversar com a polícia, não vou conversar. Aí o repórter, então o Datena, ele disse que não vai conversar. A gente tá aqui. Meu Deus.
Ó, mas eu quero falar de outra conspiração, que essa é muito tensa e é muito atual, que é do Covid, cara. Que Covid é uma arma biológica, que tem chip.
Chip.
E tem muita gente que acredita, cara.
Ah não, isso aí eu acredito.
A Letícia, por exemplo, acredita.
Mas pera aí, arma biológica é uma coisa, chip é outra. A galera fala até que vacina tem Bluetooth, que você se vacina e vira um índio. Isso, gruda um iPhone na teta.
Eu tô torcendo pra eu virar um jacaré, cara, quando eu tomar a vacina.
Você viu? Eles falando que a pessoa, quando é enterrada e toma vacina e enterram, dá pra conectar ela pelo celular, pelo Bluetooth, dá pra achar o corpo.
Caralho, que legal, cara.
É a cara de coisa chinesa mesmo, né? Tudo que vem da China tem Bluetooth e LEDs.
É, eu quero me vacinar, então, pra pegar uma conexão boa aí, no, direto, sem precisar de celular.
Vacina gamer, né? Você toma vacina e fica fica piscando na RGB.
Você tem 16 milhões de cores.
Eu só não acredito que o Covid é proposital da China, porque senão ia vir com LEDs coloridos piscando que você não podia desativar o Covid. Então, por isso que eu não acredito muito.
Com pinto de tartaruga, né? Porque eles comem pinto de tudo quanto é animal pinto. Lá também.
É verdade.
Que xenofobia, cara. É pra falar de conspiração.
Cara, eu xenofóbica jamais.
Nunca vi gostar de pinto que nem chinês. Deve ser porque eles não têm.
Então, tem... Tem três versões, tem três versões populares do Covid, assim. Uma é, né, que veio de bicho espontaneamente, assim.
Comeram morcego, filho da puta.
Comeram morcego, pangolim, não sei o quê. Outra é...
um pingolim.
Outra é que vazou do laboratório sem querer. E outra é que vazou do laboratório por querer. Que eu acho que seria uma puta burrice vazar no próprio país primeiro, né? Mas, enfim.
Cara,
mas
é controlaram controle de em um mês, né? População, velho.
A gente tá até agora sofrendo aqui e a China controlou em um mês aquela porra do Covid lá.
Mas os caras constroem um estádio em 14 minutos. Você acha que eles não iam controlar a doença? A gente é burro, não consegue fazer asfalto.
Não, mas eu sempre... tipo, se tiver opções, eu sempre acredito na burrice humana. Então, ou o cara comeu morcego ou vazou. O propósito não foi, cara. Ninguém ia planejar tão bem assim.
É, eu foi também burrice, eu sempre penso, vou pelo lado da burrice.
É burrice, cara.
O ser humano é burro, mas foi por querer.
Alguém trupicou num vidro lá que tinha... Que tinha Covid. E aí, ao invés de contar, falar, ô moça, eu trupiquei aqui, quebrei o vidro. Não, ele foi lá, varreu e falou, ah, não dá nada não, tá tudo certo.
Tá safe.
O cara... Sabe quando você vai raspar uma sobrancelha e você raspa sem querer metade dela e você vai arrumar outra pra corrigir?
Foi igual.
Então, tem gente que é burro nesse ponto, cara.
Tipo, comprar que esse morando em Bauru, né, mano?
Sim.
Acontece.
Não, mas é que a parada dos Estados Unidos é... Quer dizer, a parada das doenças é que sempre eles dizem que tem a cura e a indústria esconde. Sempre tem isso.
Eu tipo, não compro também muito essa teoria.
Que já tem AIDS,
não.
Mas quer vender remédio.
Cara, mas é que a indústria farmacêutica... Cara, eu acredito nisso daí. A indústria farmacêutica é filha da puta. Os caras querem mais é vender remédio,
sei,
vai ficar curando, mano.
Já inventaram a cura pro pau mole e estão vendendo Viagra, esses filhos da puta.
Cara, mas não lucrando em cima dos cura eu sou... aumentar o pau, tá aí, ó.
Eu penso
aí.
Assim, eu sou dono de um famoso laboratório.
O Silas descobriu a cura do pau.
Aí eu descubro a cura do pau mole, a cura da AIDS, qualquer coisa assim. Meu, a hora que eu soltar isso daí, publicidade gratuita pro resto da vida, vai vender talco pra chulé, qualquer outra coisa da minha marca, eu posso vender sabonete. Tipo, eu vou lucrar muito mais divulgando do que criando uma coisinha pra esconder pra vender remedinho. Então, por isso que eu não...
Eu não, cara. Eu
acho que o dinheiro faz o caminho mais fácil.
A Pfizer, eu conhecia por causa do Viagra, que a Pfizer é quem inventou o Viagra, azurzinho.
Beijo,
que
Cabé.
Toma.
É, isso que eu ia falar agora. Por que a Rafa tá com tanta familiaridade, assim?
Pois é,
expondo o maridão aí.
Eita.
Não é o meu marido que toma.
Que isso?
Beijo,
Ricardo.
Quem toma, então?
Meu Deus do céu, vocês, eu não consigo falar.
Ou é broxa ou é chifru do Cabé, galera. Fique aí o alerta. O
Cabé só abre o olho, hein?
Que isso, galera. Ô, o Cabé tem uma rolona dura, irada, um cacetão aí. Assim, ó, que bate, sabe? Ai, nossa.
A minha mãe vai ver esse podcast, que delícia.
A Rafa, pelo menos, ela fez diferente da Luísa Sonza, lembra? Ah, ele tem um pau que serve, falou do Whindersson.
É,
Rafa,
é ela fala nossa merda, ela vai e defende mesmo. Vai e defende, né? A outra queria ajudar e ficou, não, é um pau ok. Tranquilão.
Mas a Rafa tá certa, tem que falar que ele tem um pauzão irado mesmo.
Não, pra não dizer que eu não acredito em conspiração nenhuma, tem umas geopolíticas assim, tipo do Osama, de não terem mostrado o corpo porque não acharam mesmo, umas coisas assim, que eu até fico na dúvida.
Sim.
Do Osama? É, pode ser, cara.
Mas essas assim, de indústria farmacêutica, normalmente eu não considero muito, não. Ou de falar que o próprio governo que destruiu as Torres Gêmeas, que todo mundo sabe que foi o Celso Portiolli, então...
Cara, eu queria saber quem foi que inventou essa parada, mano. Da onde surgem as coisas da internet?
Eu não tô ligado nisso Portioli. Aí, não. Do Celso Portioli.
Ah, é só um meme que Celso Portioli não está envolvido com o 11 de setembro. É um esclarecimento que
Mas,
assim.
Mas tá certo, ele não tá envolvido mesmo.
Mas ele não
então
tá
ele
envolvido.
Realmente não tá envolvido.
Não tá envolvido.
Não, ele não se manifestou ainda.
E se tivesse... Não, ele já se manifestou, ele falou que ele não tá
ele
envolvido.
Ele não tá envolvido, cara. Ele confirmou.
Ah, ele confirmou que não está, entendi.
Sim.
Eu acho que começou no Orkut, quando tinha aquelas comunidades com nome maluco, que era Celso Portioli, não teve nada a ver com 11 de setembro. E aí a galera entrava lá e falava por quê. Não é coisa de Orkut, não.
Eu acho que é Twitter isso aí.
É Twitter, é um pouquinho mais atual, cara.
Não, era a comunidade do Orkut.
Agora.
Só que aí ressuscitaram no Twitter. É.
Porque criaram isso daí lá no Orkut, a galera entrava, mas o que tem a ver? Tá? E a galera falava, não tem a ver. É o que tá no título. Celso Portioli não tem a ver com as 70.
E aí os caras são muito gênios.
Só que hoje em dia ressuscitaram essa parada e tem um monte de foto do Celso Portioli dentro de avião, tá ligado? Foi crescendo.
Ah, eu acho
que o não é mais apresentador, né? Agora ele é youtuber.
TikToker. Tem umas coisas que eu olho e falo, nossa, o Celso Portioli justifica a fama de cringe que os velhos têm, cara. O Celso Portioli tem umas coisas que é muito vergonha ali.
Muito tiozão da internet.
O TikTok dele é maravilhoso, igual o do Didi. São dois gênios do TikTok que vocês não entendem a genialidade dele.
Mas não, tem uma diferença. O Didi realmente tá sequestrado pedindo ajuda, mano. Eu tenho sério essa sensação. Celso Portioli quer fazer. O Didi parece muito que ele tá ali com alguém tem uma arma apontada pra ele.
Real, coitadinho dele. Ele tem um sorrisinho triste, né? Assim, que é aquele sorrisinho duro, assim, que tipo, não sei, que ele tá, meu sorriso Deus, duro. Sabe? Se eu parar de sorrir, minha mulher me bate. Aí ele continua sorrindo.
Mas, mano, coitado. Antes da gente ir pro final do programa, eu quero puxar uma conspiração que é minha favorita, eu acho. Que é do ET Bilu, né? Que teve aquela reportagem magnífica na Record. E na época, a Record fez duas reportagens. Uma meio que mostrando, não sei se era em duas partes, assim. E depois chamou especialista pra falar que as imagens eram... Era só um cara escondido no mato, que eles usavam de truques
do
e tal.
Do bato? Do meio
só
do
que
bato.
Tem uma parte 2 disso que não ficou popular,
esse cara
que
é
foi
muito
a resposta do Instituto Ziggurats, que é o lugar lá que tem o Bilu, né? Que é tipo uma reserva, assim. Esse Instituto Ziggurats é assim, um cara foi lá e comprou um monte de terra em Minas, no meio do meio do bato.
Nossa, cara, vocês estão muito chato repetindo a mesma bordão. Vocês são um episódio de Zorra Total em loop, bicho.
E aí construiu um monte de iglu de tijolo e falou que casas redondas atraem seres do espaço que vão iluminar as pessoas e trazer conhecimento e não sei o quê. E ele vende cada um desses igluzinhos por 100 mil reais. Aí, galera, caralho. Foi pra lá, virou tipo um culto. Eles estão esperando a aproximação do apocalipse, que vai descer uma nave lá, tem toda uma história. E legal. A galera faz umas trilhas e tem contato com o Bilu, mas só ouve a voz, que ele fica realmente do meio do bato.
Do meio do bato.
Ele tá lá e ele fica falando coisinhas assim, vocês estão felizes? Aí todo mundo, sim, Bilu, rola um momentinho, estamos capitalizando. Então, ali.
Nossa, é um Fred Mercury prateado, a limitação do Klaus.
E ele faz piadinha e tal, anima a galera, oferece doces pra galera comer.
Caralho, meu Deus.
A galera tá no escuro ali, ele vem e fala assim, olha, eu vou pôr uma coisa na sua mão. Aí põe lá um docinho.
É o pintinho dele.
agora ficou parecendo o Michael também. Jackson. Ficou parecendo o Michael Jackson agora falando pra criança, eu vou pôr um negocinho na sua mão.
Aí a galera come doces da mão do Bilu, depois vê milagre. Então é um negócio muito suspeito, tá ligado?
Isso aí é droga, irmão.
E, mano... Aliás, galera, o Klaus, ele tava produzindo um documentário aí sobre o ET, o Lib, né, Klaus?
O Lib,
vai lançar nunca essa porra?
Primo do Bilu.
Cobrem ele, Klaus.
Vou lançar no Claustrofobia, o primo do Bilu, ET, o Lib.
Eu falei, cobrem ele, Klaus. Cobrem ele, ouvintes, por favor.
Que ele fala, busquem ignorância.
É muito bom.
Preciso lançar, tô produzindo. É que tem que ficar bom o documentário. Tem que realmente ir pro Bio do Bato.
Sabe quando os inscritos do Carne Moída vão e ficam enchendo o saco pra eu fazer o apocalipticamente correto? Vão e encham o saco do Klaus pra fazer o ET, o Lib. Por favor, todo post dele comente, cadê o ET, o Lib, por
cara,
favor.
Cara, e eu tô vendo aqui na pauta que o Cabé que escreveu essa parte da pauta, um forte abraço aí pro
nossa, você
pro
chamou ele de brocha e corno.
Nossa senhora. Agora tá mandando forte abraço.
Eu não falei não que ele é brocha e corno, porra.
Falou
como
sim.
Sim, da onde vocês tiraram isso?
Falou sim. Os nossos ouvintes, você sabe como é, né, Rafa? Não vou induzir ninguém aqui aí nos comentários dele, mas talvez isso aconteça.
Esses dias um ouvinte veio falar pra mim que ninguém me zoa, que todo mundo zoa o Cabé, que tem dó do Cabé por isso.
Coitado.
Mas a gente tá às vezes fala que a Rafa tem cabelo de periquito, que ela costumava mostrar a bunda na porta da igreja.
A gente fala que o Cabé usa calcinha, agride mulheres, agora é brocha.
Agora é corno e brocha. Corno.
O Cabel mais zoado do programa e nem participa tanto.
Coitado.
Coitado dele, cara.
Forte abraço aí, Cabel.
O que você ia falar, Rafa?
Não, mas ó, eu tô vendo aqui na pauta que o Cabel escreveu que na galera aí dos Igurates, eles têm uma argila mágica da região que disse que vai fazer as pessoas alcançarem a vida eterna.
É, cocô de galinha, cara. Os caras ficam pegando cocô de galinha falando essas merda. Ah, vai se perder.
Diz que tem substâncias que não são conhecidas pela ciência e que tem mais de 123 elementos nela. Não tem nem na tabela periódica que a gente conhece. Diz que nem lá no Canadá eles conseguiram analisar toda a grandiosidade da argila mágica.
Por que no
mágica.
Canadá? Qual que
Porque
é?
A Luísa tá lá no Canadá. Nossa, que meme Nossa. Velho.
E é por isso que eu fiz questão de reunir toda a minha família, menos Luísa, que está no Canadá.
Nossa, fiquei triste demais agora. Ninguém vai entender isso, Letícia.
E outra, os Igurates acreditam na Terra convexa. Eles têm até uma maquete no meio da aldeia deles de
iglu. É tipo uma terra plana, só que curva. É isso? Tipo uma terra plana arredondada?
Deixa eu achar uma figura aqui pra tentar descrever pra vocês, porque... Como é que eu explico? É meio que é plana também, só que... É uma bacia.
Plana, só que diferente.
É uma bacia. Essa que é a parada. É uma cumbuca.
É uma bacia.
Ué, é meio círculo só.
E a gente tá na parte de dentro da bacia? É isso?
É. A gente tá dentro da bacia, cercada por gelo e tem uma parte de baixo.
Ah, é bonita essa daí. Sim.
Nossa, eu gostei da terra desse jeito. Eu gostei.
Eu também, achei legal.
Eu também. Parece uma prancha de surf.
Não é uma prancha de surf, não é tipo um...
Bodyboard.
É tipo um pote não é tipo cheio um potinho, de água com uma terra.
É, um potinho de potinho de... sei lá...
Um potinho.
De Danone.
Uma cuia, não, uma
eu
cuia.
Eu lembrei.
Tipo uma cuia.
De uma música que o Cabé ouve, que fala potinho de anhanho.
Isso, velho.
Nossa, vamos acabar o programa aí, então.
Não é um programa de conspiração, é de humilhar o Cabé. Destruir a imagem
é
do Cabé.
Que vai na farmácia e aí o fanho vai comprar um potinho de anhanho e ninguém sabe o que, que é isso.
Caralho,
velho. Eu tenho a impressão que eu já ouvi isso em algum lugar.
Eu não entendi, mano.
Silas, encerra com essa música, se puder, então, por favor.
Não.
A banda chama Zumbis do Espaço. Encerra aí com essa música, Silas.
Vocês pedem música pro Silas como se a gente não fosse tomar um strike do YouTube e foda-se.
Não, não vai faz tomar, aí, cara. Faz a aí, música Silas, que fala vira. Do potinho de anhanha não vai tomar strike.
Ah, não. A gente tomou flag do Edinaldo Pereira.
Velho. Porra. Eu tive que refazer o programa lá pra postar no YouTube porque os arrombados ficou pedindo música.
O algoritmo do YouTube reconhece o beatbox do Edinaldo Pereira, cara. Você tem noção do nível que é de copyright que tem
não
isso?
Não pode fazer mais nada. Absurdo. Bom, gente, então antes da gente encerrar, eu quero agradecer aos nossos apoiadores do PicPay. Vamos lá, modo Faustão.
Adriano Ponte, Alessandra Lazarete, Caio Barcelos, Danilo Costa, Edelmar Silva, Eduardo dos Santos, Elias Araújo, João Paulo Minciangue, Lucas Nunes, Matheus Jacó Guzmão, Pedro Ramos, Rafael Prima, Reynolds Alves, Sérgio Júnior, Vinícius Samuel dos Santos e Wesley Moreira, galera!
Os melhores, galera. Só achei que tinha que ser na voz do ET Bilu, hein, Klaus? No Faustão não combinou.
E quero também, claro, dizer, se você quiser contribuir no PicPay também, ajudar o programa a acontecer, ser agradecido por nome aqui, ainda ouvir as gravações sem censura no Alvivaço, você pode contribuir em picpay.me/moidacast, beleza?
Uhul! É isso aí. Uhul! Agora toca o YouTube aí, Silas. Toca a Nirvana pra nós, Silas.
Red Hot Chili Peppers, manda um Charlie Brown aí, skate the...
Beleza, gente. Falou!
Falou! Falou! Falou!